Agora na Cultura. Observatório da Imprensa.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Rádio Cultura. Fique atento e você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Luciano Martins, quais são os destaques de hoje?
Bom dia, Alberto Diniz, bom dia, ouvinte. Um erro fatal. Terminou o recesso parlamentar e tudo que o presidente do Senado, José Sarney, conseguiu até agora foi aumentar a lista de acusações que pesam sobre sua cabeça. Agora sua permanência no cargo depende apenas das conveniências do PMDB e do jogo maior que se desenha para a disputa eleitoral de 2010. O alcance das ações pessoais de Sarney ficou reduzido pela quantidade e gravidade das denúncias, e as mais graves apontam para as atividades de negócios de seu filho Fernando. A ironia é que José Sarney decidiu de última hora disputar a presidência do Senado, justamente para tentar barrar as investigações que avançavam na Polícia Federal e no Ministério Público contra esse filho. Não, leitor atento e ouvinte ansioso, não há esperança de que Sarney venha a ter seu mandato cassado. No máximo, o que ele vai sofrer será a contingência de renunciar à presidência do Senado, não sem antes deixar amarrada a indicação de um sucessor que assegure deixar tudo como está. No universo da política, nada é o que parece. Não se pode confiar nem mesmo nos mais convincentes desempenhos dos atores que desfilam diante das câmeras, recitando os mais acalorados pronunciamentos em favor da ética e dos bons costumes na política. Como já se disse neste observatório, política não tem a ver necessariamente com moral, embora devesse honrar a ética. O que vai definir o destino de Sarney, de fato, é a conveniência de seus pares. E essa questão não foi determinada pelo peso ou número das acusações, mas por um movimento desastrado de um de seus muitos bons companheiros do poder, o desembargador federal Dácio Vieira, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Ao determinar a censura prévia do jornal O Estado de São Paulo, o magistrado sinalizou até onde José Sarney está disposto a ir para defender seu cargo. E num ponto a que chegou de colocar no lixo um dos fundamentos da ordem constitucional estabelecida pela Constituinte de 1988, seus parceiros da política não estão dispostos a pisar. Afinal, é sob o manto sagrado desse formalismo democrático que sobrevivem todos os vícios da República. Nele se abrigam os interesses dos políticos e da imprensa, que no final das contas sempre acabam se acomodando a despeito de todos os discursos indignados e de todas as manchetes escandalosas. Hora de falar. Ouça o comentário de Alberto Diniz.
O novo xerife da liberdade de expressão, o ministro Gilmar Mendes, é também uma das figuras mais falantes da República. Nesta dupla qualificação, está devendo à sociedade brasileira uma imediata e vigorosa manifestação de repúdio à censura prévia imposta pelo desembargador Dácio Vieira ao jornal O Estado de São Paulo. Gilmar Mendes é presidente do Supremo Tribunal Federal e também preside o Conselho Nacional de Justiça, que hoje empossará os novos conselheiros. O ministro Gilmar Mendes terá, assim, mais do que um pretexto, verdadeira obrigação de denunciar numa cerimônia pública o retorno do entulho autoritário que ele se dispôs a varrer em duas votações recentes: a extinção integral da lei de imprensa e a anulação da especificidade da profissão de jornalista. O desembargador Dácio Vieira, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, próximo do clã Sarney, não se sentiu impedido nem vexado em ressuscitar a maldita censura prévia e proibir o jornalão paulista de prosseguir na divulgação de informações sobre a operação da Polícia Federal que investiga os negócios dos seus amigos. Gilmar Mendes tem sido enfático ao colocar a liberdade de expressão como a liberdade maior, a mãe de todas as liberdades. Agora, não pode silenciar quando esta liberdade é assintosamente violentada por um censor togado que contraria não apenas a doutrina do chefe do judiciário, como a própria essência do Estado de Direito. O Estadão vem liderando há meses a série de revelações sobre os escândalos no Senado e não pode ser impedido de exercer os seus deveres. A censura togada tornou-se recurso habitual para calar a imprensa e até mesmo os jornalistas que se insurgem contra ela. Esta aberração precisa ser coibida. Com a palavra, o ministro Gilmar Mendes.
Você ouviu Observatório da Imprensa. Apresentação Luciano Martins e participação de Alberto Diniz.